extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
O extremamente desagradável na Renascença com iServices, o líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas.
Claro, nós só nos relacionamos com líderes de mercado.
Bom, e tu no geral. No geral.
Sim, sim. No outro dia até perguntei ao Daniel, desculpa, você é a líder do seu mercado? Só para saber se podia continuar casada
e se
com ele.
Não, divorciavas?
Claro, claro.
Claro.
Agora já o divórcio na hora, sim, a procurar quem era o líder do seu mercado. Hoje acordei nostálgica e não é aquela nostalgia habitual das segundas-feiras, tipo, xiii, lembras-te de sábado? Éramos tão felizes nessa época. É mesmo nostalgia a sério, porque ouvi uma entrevista que me lembrou momentos bonitos aqui do Extremamente Desagradável. Trata-se de uma entrevista com o São José Correia, na TVI, e a última vez que São José Correia foi entrevistada na TVI, houve esclarecimentos muito importantes sobre os órgãos do seu sistema linfático.
Passaste por um problema de saúde, um cancro.
Sim.
Tu...
Não, isso não é verdade.
Não é verdade que não falaste?
Não, não é verdade que eu tive um cancro no baço. Aliás, eu dei uma entrevista há muito tempo, eu não gosto de falar nisto, mas isso é totalmente falso.
Engraçado.
Eu tenho o meu baço.
Eu não sabia onde é que era. Não.
Eu não me canso disto. Desde eu tenho o meu baço até a Maria Sequeira Gomes, eu não sabia onde é que era. Bom, tudo bom. Desta vez ficámos a saber coisas fascinantes, sim, sobre as férias da atriz, não sobre o baço. Mas já lá vamos. Desta feita, a entrevista, se não estou em erro, foi com o Gocha.
Mas não tens a certeza?
Não, porque a São José não lhe chamou nem Gocha, nem Manuel Luís, nem Manel.
Eu acho que sim, Luís. Eu acho que sim. Eu até digo mais.
Também não levas a mal se disserem isso.
Não levo nada a mal, Luís. E em que tu vais ter que chorar. Está marcado e está ensaiado e o Luís chora.
Há pessoas assim que optam sempre pelo nome que ninguém mais usa, não é?
É para cenas especiais.
Mas
então normalmente... ela usa Luís para toda a gente.
Sim, também pode ser. Tipo Zé.
Luís queria um café.
Há quem chame Zé assim, genérico, e ela é
Sim.
Luís. Não, mas normalmente esta pessoa que opta pelo nome menos comum é a mãe, não é? Batiza o filho de José Filipe e depois chama-lhe sempre Filipe. E não se percebe então se gosta mais de Filipe, porque é que não lhe chamou Filipe José? Mas pronto, não me vou enervar com isso agora. Não foi para falar do Luís que viemos aqui, foi para falar da Correia. Sim, eu sei que toda a gente lhe chama São José.
A Correia
talvez
do Norte.
José para os amigos, mas agora vai ser Correia do Norte. Para nós, que é para ela provar do seu próprio veneno.
Eu acho que muito cedo, e tu sabrás melhor do que ninguém, te colaram o rótulo de mulher sexy, Sim. mulher sensual. Isto não corre o risco, por vezes, de ser demasiado redutor?
Mas para que é música?
É, porque ela pode querer chorar quando falam em gente Sim. sensual. Isto
e
é
sexy.
Um clássico nas entrevistas com atores e atrizes, o trauma que é viver assim neste corpo lindíssimo, sensual e sedutor.
Numa prisão.
Isto é uma prisão horrível. E nós sabemos do que se fala aqui, não é?
Todas nós.
É horrível. É horrível. Isto é vulgarmente conhecido como síndrome muito mais que uma cara bonita.
Portanto, os outros olhos veem-te bonita e sensual e tu, na verdade, acabas por aceitar essa sugestão e esse elogio. Porque...
Mas tu alguma vez, certamente que muitas vezes, também te viste bonita e sensual.
Com certeza. Muitas vezes me vi, sim.
Portanto, este era um rótulo que, apesar de poder ser redutor, te agradava.
Sim, claro. Antes bonita do que feiosa. Olha, a São José Correia feiosa. Quem é que me ia contratar, Luís?
Não.
Ninguém me ia contratar, Luís.
É aquela antes rica e com saúde do pobre e doente.
Exato, rótulo por rótulo eu também preferia. Joana Marques é um gênio do que Joana Marques é burra que nem uma porta. Claro que é redutor, porque num rótulo não cabe tudo. Não cabe, por exemplo, Joana Marques, além de ser um gênio, é muito sedutora, bonita e charmosa como a São José Correia.
Tudo junto.
Tudo. Que isso em todas as novelas há mulheres bonitas e charmosas. Portanto, à partida, tens trabalho com frequência, que foi felizmente o que me aconteceu.
Sim.
Sempre.
Há um provérbio sobre isto. Mais vale bonita e charmosa com um pássaro na mão do que feia com dois a voar.
Sim, tenho ouvido muito.
Exatamente. Quem diz pássaro diz, sei lá, um papel na novela Santa Bárbara ou isso. Mas nesta entrevista não é apenas de trabalho que se fala. Aliás, é o oposto que nos interessa. Como já vos disse, queremos saber das férias da São José, que já agora está viva.
Claro que está viva. De onde é que veio isso agora?
É que eles os dois, o São José e o Luís,
Sim.
fazem questão de referir o estado de cada um, de cada pessoa que nomeiam. Neste caso, o estado é vivo ou morto.
Na minha construção enquanto atriz foi a Teresa Gafeira. A Teresa Gafeira foi a minha mestre, que está viva hoje, e mando-lhe um enorme beijo e abraço. Um dos meus mestres, que ainda está vivo, felizmente, que é o Rogério de Carvalho. Pronto, e a minha mãe acompanha-me sempre.
Mesmo não
estando juntas, estamos sempre juntas. É aquela relação.
Ela é viva, como é que se chama?
É viva, Maria José.
Um beijinho para a Maria José.
Um beijinho muito grande.
Isto é chamada prova de vida, não é? Eles têm sempre que estar... Ah, não, este ainda está, este também ainda está vivo. E ainda faltou falar de uma pessoa, mas da qual o Gosha não vai falar.
Não vou falar do teu pai.
Não.
Já faleceu.
Sim.
Vamos respeitar o facto de ter falecido.
Então não fala.
Ficou tudo resolvido entre vocês ou ficou muita coisa por resolver?
Não, ficou muita coisa.
E isso magoa-te ou não?
Não.
Ou não perdes tempo nem um segundo a falar disso?
Isto é um clássico destes programas, não falar falando. Eu do teu pai não vou falar, por respeito. Mas já agora, três perguntas seguidas sobre a tua relação com o teu pai. Bom, agora segue-se um momento bizarro, sobretudo para quem tenha ligado a televisão apenas naquele momento.
Ou a rádio.
Não, não, assim também vai ser bizarro aqui, mas menos, vamos já explicar, não é? Eu gosto de imaginar gente que mudou para a TVI no segundo em que São José dizia isto ao Luís.
Posso dizer-te amo-te, mas posso dizer-te amo-te.
Sim.
Amo-te.
Bizarro, não é?
Eu também não sabia que eles tinham assim, que a Correia e o Luís tinham esta relação assim tão próxima.
E não tem, na verdade era só um exercício, mas assim de repente.
Costumo fazer este exercício. Eu posso dizer-te amo-te, mas posso dizer-te amo-te.
Sim.
Amo-te.
Se eu estiver a pensar.
Não gostei do segundo, amo-te.
Pois, exatamente, porque eu estou na minha cabeça a dizer eu não te amo.
Exatamente.
Mas estou-te a dizer eu amo-te.
Mas a tua física.
Mas tu sabes, percebes?
Eu estou a olhar para a tua cara e digo, não me amas.
Exatamente, porque o meu subtexto me diz que eu não te amo.
Confuso. Já dá para fazer um título na flash, no entanto. São José diz a Gosha, amo-te. Bom, mas
não,
finalmente...
Amo-te.
Pois é, não sei.
Mas espera aí,
de outra forma.
Amo-te ou amo-te? Ou amo-te? Ou ainda amo-te?
Não sei, agora estou baralhada. Mas isso é para mim?
É.
Eu senti que era para mim. Bom, mas vamos finalmente àquilo que queria contar-vos e que me deixou com a tal nostalgia. As férias de São José Correia.
Portanto, estás com nostalgia de quando era sábado e quando estavas de férias.
Sim,
é
há aqui
isso?
Um padrão. Há alturas em que eu não estou nem contigo nem com a Inês. Não, estou a brincar, mas nada disso. Já vão ver. Quando a São José abrir o presente que o Gosha lhe vai dar.
Vamos aqui ver o que é que isto...
Oh, meu Deus.
O que é que este objeto... Para onde é que nos leva? Esse é para ti.
Estás a brincar. Isto é um chimpanzé.
Um chimpanzé. Dá-lhe um chimpanzé.
Sim, mas é conhecido só por Zé.
Não.
Só Zé.
É o chimpanzé ninguém.
Isso é que nem tem sentido nenhum. Mais um momento bizarro para quem tivesse acabado de mudar de canal, ou neste caso de rádio, cá está São José segurando um macaco de peluche.
Ah, de peluche, que susto. Eu
pensava que era um chimpanzé real.
Não, porque a TVI está em contenção de custos, não é? Todas as televisões. Segurando no peluche e falando assim.
Estás a brincar? Isto é um chimpanzé!
É
um chimpanzé, tão fofinho!
Vamos então ao momento em que percebemos que a São José Correia seria a companhia de
férias.
Posso
guardar este som só para mim?
Claro. Um chimpanzé!
Olha, põe o toque de telefone para todos os teus amigos que se chamem Zé. Mas vamos então perceber que a São José era a companhia de férias ideal para a Ana.
Já está!
Se leva-nos para os orangotangos.
Para os orangotangos,
e para o Brunel.
E para o Brunel,
isso
exatamente.
Quando?
Ui, eu sou péssima para datas.
Péssima.
Para aí, por aí. Eu sou péssima para datas.
Deixa lá que eu fiz.
Eu acho que aconteceu tudo o ano passado. Então, qualquer coisa que me perguntes, eu acho que aconteceu tudo o ano passado.
Porque foi passado.
Porque é passado. Eu não distingo muito
mas
bem.
Mas o que é que te deu para ir para o Brunel?
Olha, Luís, eu estava em casa e eu gosto muito de ver National Geographic, que é um canal que eu gosto muito de ver, e sobretudo os documentários sobre vida selvagem.
Isto é mais um momento nostálgico a lembrar aqui os extremamente desagradável.
Olha, uma rima, mas estou cheia de inveja.
Quando tu vais à Argentina e danças uma dança com um macaco, o que é que danças?
Orangotango. Mas porquê o orango?
Não sei, para ser com um macaco.
Então sabe, porquê com um macaco?
Mas porquê que é na
Argentina? Pior que essa piada, tem que explicar essa piada.
Sério, está descontrolado. Parem de dizer nos comentários. Muito bem,
vai,
Ana,
vai,
continua.
Vai.
Mais um momento nostálgico, a lembrar aqui o extremamente desagradável, que não é a primeira pessoa que muda completamente a sua vida depois de ter visto um documentário tipo o BBC Vida Selvagem.
Li algures que tu tens alma africana.
Ih, mano, isso é uma coisa que eu digo há muitos anos. Quando era puto... Nunca tinha ido à África, não é? Não sequer tinha amigos pretos, pronto, não tinha, mas eu dizia sempre lá em casa que amava aquela terra e que aquela gente era como se fosse a minha gente. Não sabia porque é que eu...
Lá está, mais um fã de vida selvagem, é caso para dizer muito cuidado com o que vem na televisão, não é?
Não porque... fizeste nenhuma promessa da última vez de não falar do que
estás,
não?
Não fiz.
Não, ah, pois não.
É só uma citação.
Tá bem, okay.
É caso para dizer que tenham muito cuidado com o que vem na televisão, não é? Porque isto pode ser decisivo para o vosso futuro, não é? Quando derem por vocês, podem estar a publicar livros de autoajuda ou a passar férias no Brunel.
E um dia estava em casa a ver um documentário sobre o Brunel, precisamente, e sobre os orangotangos. Olha, e estava na altura de decidir as minhas férias, porque estava a acabar uma novela e eu, quando acabo uma novela, faço sempre uma viagem grande. E eu estava a decidir as minhas férias e decidi ir ao Brunel ver orangotangos. E foi uma experiência maravilhosa.
três aviões para lá chegar, praticamente três dias para lá chegar.
Ou São José, das duas uma, ou foi uma experiência maravilhosa ou foram precisos três aviões para lá chegar. As duas coisas juntas é impossível.
A Joana não admite que isso possa
não.
Ir de braço dado.
Mas calhou estar naquele canal. Se tivesse na SIC a ver uma novela da Globo, acabava no Rio de Janeiro, não é? Isto é muito perigoso. O zapping pode nos levar a sítios que não imaginamos. Mas pronto, o que interessa é que a São José queria ver os orangotangos, queria muito e viu. Ou será que não?
Se nessa segunda associação que eu fui ver, não se chama associação, está-me a faltar agora a palavra... onde eles estão a viver, podes ir visitá-los, podes ir vê-los comer ou de manhã, no horário da manhã ou no horário da tarde. Eu faltei ao horário da manhã porque adormeci.
Quer dizer, uma pessoa faz três escalas, sim, e demora 72 horas, mais coisa menos coisa, a chegar ao Burnel só para ver os macaquinhos. E quando chega a hora de ir efetivamente ver os macaquinhos, o que é que faz? Adormece. Isto não faz sentido algum. Aguentar três voos, 13 horas, sim senhora. Acordar antes das 6, não contem comigo. Sabem quem é que... Isto é mais um momento nostálgico, isto hoje é tipo o RTP Memória, é a Renascença Memória. Sabem a quem é que nunca aconteceria uma coisa destas?
A quem?
Não sabem, à Susana Garcia.
Tenho as fotos no pai a dar biberons. Está a imaginar o que é um homem numa mina enorme a fazer um parecer técnico ou qualquer coisa e depois terem que vir pessoas a trazer macaquinhos, porque, atenção, está na hora da mamada dos macacos.
Nunca perdeu, nunca perdeu uma refeição dos macacos, porque eu tenho o cérebro cheio destas coisas. Nada de interessante. Mas pronto, pode ser que a São José Correia tenha apanhado o lanche da tarde.
Mas fui ao horário da tarde e no da tarde já não estavam muitos a comer.
Que chatice, raios, atravessar o Oceano Índico para ver macaquinhos a papar e falhar o momento da refeição. Já não estavam muitos a comer, só aquele orangotango mais demorado, que é sempre o último a sair da mesa. Todas as famílias têm um, não é?
Sim, sim.
No meu caso é o meu filho
com
mais
sopa
velho.
Fria.
Sim, sim, não, 3 horas para comer. Mas pronto, não se perdeu tudo.
Mas pronto, mas vi e tenho um vídeo de quase meia hora.
Quase meia hora, bom. Se já é um pesadelo ir à casa daqueles amigos que querem mostrar-nos fotos das férias.
Ou do casamento, sim.
Sim, imagina ir à casa da São José e ter de levar com meia hora de orangotangos do Borneo. Ainda por cima filmados com telemóvel, não é? Bem, pelo menos não nos deve dar vontade de viajar, como os documentários da National Geographic. Dá-nos é vontade de sair, sim, mas não do país, só da casa dela.
Estava uma mãe e um bebê. Luís, foi das coisas mais impressionantes e bonitas que vi na vida. O carinho, a delicadeza, a atenção. É impressionante o comportamento da mãe orangotango com o bebê. Oh. Uma coisa impressionante.
Já está a chorar, Ana Galvão. Mas se São José gosta assim tanto de ver esta relação, este vínculo mãe e filho, bastava ter ido ali à maternidade Alfredo da Costa. Alguns parecem mesmo uns macaquinhos, não é? Não era preciso ter feito 7.900 milhas até ao Burnel.
Então ir ao Jardim Zoológico, ali em Sete Rios.
Não, isso está fora de hipótese.
Eu não gosto de jardins zoológicos.
Eu também não morro de amor, não.
Eu não gosto de jardins zoológicos. Outra coisa
pode mesmo
com a
ser tua amiga.
Sim, Tomas, sim. Começa, quando do, começas do, a tomar gosto, consciência é. E quando tudo começas isso. A colocar-te no lugar do outro. Isto é uma boa maneira de compreendermos o outro. É fazer esse exercício. É colocarmos no lugar do outro. Eu gostava que me dissessem isto. Eu gostava que me fizessem isto. Eu gostava de comer isto.
Pois.
Estou muito isto com pois. Eles, hein?
Mas calma. Eu vou agora fazer com que deixes de estar com eles. Eu também acho deprimente ver os animais enjolados. Também não gosto do jardim zoológico, com essa parte concordo. Aliás, eu nem precisei de esperar por envelhecer como ela para não gostar do zoo. Basta aquele cheiro constante a estrume para percebermos que não é boa ideia. Bom, mas não sei se esta teoria faz todo o sentido. Repara, Ana Galvão, pôr-nos no lugar do animal e pensar se gostávamos. Ok, por exemplo, não gostava de estar ali presa, não é? Não gostava de roer um osso. Mas eu acho que os cães até gostam, não é? Também não gostava de fazer xixi na areia. E os gatos, aparentemente, gostam. Portanto, não sei se isto é um raciocínio ideal. Agora, se fosse um orangotango e vivesse do outro lado do mundo, aí detestava que uma portuguesa fosse para lá amassar-me. Isso é certo.
Estava lá o orangotango, o macho, o alfa, e esteve o tempo todo de costas para nós, para o público.
Não se faz.
Ficas mesmo com a noção que... Eles não gostam de ser observados. E tu, depois, se fizeres o exercício...
Eles sentem-se invadidos.
Invadidos, totalmente.
Invadidos.
Totalmente. Sentem-se usados. É sim. Que tu ficas com a sensação que eles sabem que estão a ser usados para bem de outra pessoa que não eles. Percebes?
É tudo muito teatral.
E ele esteve o tempo todo de costas para nós.
Não se faz. Era um orangotango mal educado. Mas eu acho que, na verdade, fez bem. Porque ele pensou assim... Se eu quisesse ser observado pelo público, fazia de Mercedes na novela Bem Me Quer, todas as noites às 9 na TVI. Não estava aqui sossegado no Borneo. Extremamente, extremamente, extremamente desagradável, tão desagradável.
iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas. Saiba mais em iServices.pt.